Glórias a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco. Estamos mais uma vez na casa do Senhor para ouvir a voz dele. Está acontecendo um fenômeno diferente na nossa igreja, em que o grupo da manhã ele está maior do que o grupo da noite. Em especial pelas crianças, nós estamos tendo uma dominical em média de 8 crianças acima das nossas. E nós somos gratos ao Senhor, porque nós estamos tendo a oportunidade de abençoar vidas. Pessoas têm se deslocado para ouvir a escola bíblica dominical. E eu louvo ao Senhor por isso. Nós temos que continuar com os nossos propósitos de oração em relação à Síria, em relação ao Rio de Janeiro, em relação à Venezuela com os refugiados. Nós temos que continuar orando pelos enfermos. As pessoas, elas padecem lutas e dificuldades. Nós temos que continuar orando pelos enfermos. Nós temos que continuar orando pelos nossos políticos, pelas eleições que se aproximam. Nós temos que orar pelas vidas. É importante você orar pelas vidas. É importante você separar um tempo dentro do seu tempo para você se dedicar a alguém que não seja você. Nossa igreja preza isso, ensina e fala sobre isso. Cada vez mais as pessoas, elas se centram em si mesmas, buscando apenas a satisfação dos seus próprios interesses. E os corações humanos vão cada vez mais se esfriando. A oração é algo que mantém o nosso coração fervoroso, o nosso coração vivo. Quando nós abandonamos as orações, nós abandonamos um relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para você brincar, há tempo para você comer. Há tempo para você fazer todo e qualquer tipo de atividade. Tudo debaixo do céu, há tempo para fazer. Mas também nós temos que entender que nós somos seres espirituais e que nós temos que viver também em estado e em aplicação das nossas orações. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Semelhantes a Cristo. Gostei bastante da palavra da semana passada. Fala sobre o propósito maior do ser humano, que é buscar a semelhança de Cristo. Uma frase que sempre me intrigou foi uma declaração do apóstolo Paulo, em que ele fala assim: sejam meus imitadores. Parece até soberba da parte dele. Era algo que eu pensava: como que Paulo pode falar sejam meus imitadores, sejam semelhantes a mim? Só que se você começa a analisar a palavra de Deus, o que você vai reparar é que é exatamente isso que nos é ordenado. Que nós nos façamos tão semelhantes a Cristo, que as pessoas, elas nos copiem. No Evangelho de Mateus, o evangelista finaliza o seu relato nos exortando a fazer discípulos por toda a terra. Como é fazer discípulos? Discípulos é você fazer alguém semelhante a você. Pessoas que olhem para você e vejam pessoas de oração, pessoas de oração, pessoas de leitura da palavra, pessoas que se dedicam às coisas espirituais, ao bem do próximo. Fazer discípulo é isso. Não é uma mágica, não é colocar um selo, nem colocar a pessoa numa igreja ou em alguma denominação, mas é fazer pessoas semelhantes a nós. Como falar para as pessoas nos copiarem? Como não se ensoberbecer com esse tipo de declaração, quando as pessoas realmente começarem a copiar você, ou imitar você? Que tipo de reino estaremos edificando, agindo dessa maneira, buscando fazer pessoas semelhantes a nós? Nossa imagem, no nosso capítulo 10, a figura de Cristo com as suas ovelhas seguindo. E o versículo que ficou da semana passada, É João 10, 10 que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Última vez que eu vou falar isso. Esse versículo não quer dizer, não fala de diabo. Não fala de Satanás. Ele não fala da figura, Sebastião, por gentileza. Faz ele convosco. Esse versículo de João 10, verso 10, ele não fala de Satanás. A discussão, o discurso que vem sendo trabalhado é a figura do bom pastor e a figura do mau pastor. Esse é o discurso. O ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir não é Satanás, mas são os pastores mercenários que buscam apenas o seu enriquecimento. A confusão é esclarecida quando entendemos que a nossa vida cristã, ela deve ser uma busca incessante de sermos semelhantes a Cristo. Então, quando você fala para as pessoas, sejam semelhantes a mim, não estou querendo que você copie a minha voz, a minha blusa, o meu jeito de agir no sentido natural, mas sim a área espiritual. Quando assim procedemos, a busca incessante de sermos semelhantes a Cristo, quando assim procedemos, não nos encontramos numa situação de nos acharmos especiais, mas sim desenvolvemos em nós um espírito de humildade, como o do nosso Senhor Jesus Cristo. E sim chamamos os outros a nos copiarem, a serem semelhantes a nós, mas no que nós refletimos a Cristo. Este é o ponto, essa é o detalhe, a charada. É a motivação do cristão sermos semelhantes a Cristo, para que outros sigam a Cristo através das nossas vidas. Que nós possamos fazer discípulos de toda parte e em toda parte, para que como corpo de Cristo nós nos apresentamos como uma igreja gloriosa e sem mácula, nossas vestes, vestes limpas, aguardando única e exclusivamente o retorno do nosso Salvador. Esta é a nossa função aqui na terra. A nossa função aqui na terra, claro, longe do conceito franciscano de você ser um miserável, sem ter direito a nada, longe desse conceito, a sua função nessa terra, mais do que nascer, estudar, casar, morrer, é representar a Cristo neste mundo pecaminoso que jaz no maligno. A palavra de hoje tem como título apenas um rebanho, ou um rebanho apenas. Nós olhamos para essa diversidade de denominações e parece que a coisa está fragmentada, mas ela não está. E o Senhor, Ele vem para fazer apenas um rebanho. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós estamos fazendo uma pregação expositiva, versículo a versículo, desde João 1:1, e nós estamos em João 10, versículo 11. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 10, versos 1 em diante. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Verso 13. Os mercenários, o mercenário foge, porque ele é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é eficaz, a Tua Palavra que gera mudança e transformação. Não estamos aqui, Pai, num culto social. Não estamos aqui, Pai, para ter os nossos egos massageados, mas estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo derrame sobre nós o Espírito de entendimento, que a Tua Palavra, que é preciosa, que é maravilhosa, que é proferida, Pai, por este vaso, por este ministro, Pai querido, falho e pecaminoso, possa, Pai querido, levar a mensagem correta que procede do Teu altar, que os Teus filhos e as Tuas filhas não sejam confundidos, mas eles sejam orientados pelo próprio Espírito Santo de Deus. E coloco na Tua presença, Pai, mais uma vez, como Teu servo, como alguém carente de Ti, como alguém que precisa do Senhor. Sem a Tua direção, eu falarei coisas do meu coração e não coisas que procedem da Tua Palavra, Pai. Não permita, Senhor, que eu envergonhe o Teu Evangelho. E eu peço que o Senhor me capacite a falar as coisas concernentes ao Teu Reino. É o que eu te peço em nome de Jesus.
Amém.
Glórias a Deus. Apenas um rebanho. Um rebanho apenas. Quando nós olhamos este mundo como ele está, nós vemos que a coisa está para lá de bagunçada. Parece que não há nem a posição de Deus nessa terra. Igrejas em cada esquina. Se você der a volta aqui nesse quadradinho aqui, você vai encontrar, é nossa, e mais uma. Se você continuar caminhando, você vai encontrar toda a sorte ou espécie de igreja, denominação, com todo tipo de crença ou tipo de fé. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Até a semana passada, até o verso 10 que nós meditamos, Jesus ele era retratado como a porta das ovelhas. Se falava de um rebanho, se falava de um redil ou de um aprisco, em que havia a figura de um porteiro que era contratado. E ali vários rebanhos eles ficavam postos. E aquela pessoa que ficava na frente, ele era assalariado. Quando o pastor queria levar as suas ovelhas para comer uma graminha ou para levar para beber uma água, ele chamava as suas ovelhas. O porteiro o reconhecia como um pastor e as ovelhas o seguiam. Nesse versículo 11, o Senhor ele não se apresenta como a porta. Ele não se apresenta como a aprisco, mas ele se apresenta como o bom pastor. E se fala do bom pastor, naturalmente nós temos a figura do mau pastor, que é aquele que foi referido em João 10, 10, que veio para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas no Ocidente, nessa região onde nós moramos, elas estão inclinadas a imaginar pastores como seres sentimentais. O padrão do pastor tem que ser alguém sentimental. Alguém que é delicado até de certa forma. Pode até pensar em ver o pastor com aquele monte de ovelhinha bonitinha, fofinha no colo. Mas a figura do bom pastor não tem nada a ver com essa ideia. Pastores, eles não são chamados para serem emocionais. Eu não estou aqui para gerar emoção em você. Eu não estou aqui para satisfazer o desejo do seu coração. Pelo contrário, eu estou aqui exatamente para mostrar para você, através da palavra de Deus, aonde você está errado e aonde você está certo. Se você está certo, perdure nesse caminho. Se você está errado, a minha função é mostrar o que vai acontecer. Eu não estou aqui para criar para você um ambiente de alegria em que você sai jubilando de alegria porque eu falei que eu vi um anjo ou qualquer coisa desse tipo e eu acreditando que existem anjos. Mas a minha função não é essa. No Antigo Testamento, na parte oriental, o pastor ele é um ser, pelo contrário, ele é um ser viril, másculo, porque ele tem que fazer força. Ele é alguém que lida com situações muitas vezes perigosas. Perigosas com o seu coração. Com o seu coração. Situações de toda sorte ou espécie. Comentava com o irmão Paulo ali na entrada. Semana passada, tocou o telefone. O dono desse imóvel me ligou e falou assim: olha, você precisa ir lá porque está tendo algum vazamento. E eu saí de casa correndo. Cheguei aqui, a água, sem exagerar, lá embaixo estava no joelho. Esqueceram a torneira aberta. A parte de baixo não tem sistema de esgoto, é com sistema de bomba. E inundou tudo. Perdemos já um armário. Rosângela hoje abriu um armário lá. Estava cheio de bicho, jogando tudo fora. E é uma das funções do pastor. E aí eu passei 2, 3 horas, ó, puxando água, ligando a bomba, até que aquilo esvaziou. Cansei. Fiquei totalmente cansado. A palavra grega kalos, que traduzida para o português aparece como bom, de bom pastor, sugere talvez muito mais do que alguém delicado ou alguém sentimental, mas alguém nobre e alguém de valor. O nobre pastor, ou o pastor digno aqui relatado, é a figura de Jesus Cristo, na qual eu como pastor, vocês como líderes das suas casas, os homens eles são sacerdotes dos seus lares, nós temos uma função semelhante a essa, em que nós temos que guardar e nós temos que proteger. Confesso a vocês, sem choramingar, que o trabalho pastoral ele não é fácil. Não é fácil. O trabalho pastoral ele não remete a você ser bem remunerado. Respeito aqueles que o são, mas o chamado pastoral não tem esta visão. Tem um livro que eu não tenho na minha biblioteca que está lá. Irmãos, não somos profissionais. E na capa do livro aparece um pastor de um lado com uma Bíblia e do outro lado tem um laptop. Não é problema de laptop, eu tenho. Mas essa figura que hoje é estigmatizada de que o pastor ele tem que ser alguém super espiritual, alguém rico financeiramente, e não tem nada disso nas escrituras. Lula, pega um copo d'água, chega para a gente ver. Não tem nada a ver com isso. O trabalho pastoral é um trabalho árduo. É um trabalho árduo em que você não tem horário para acordar e horário para dormir. Em que o teu celular não pode ficar desligado, porque a qualquer momento alguém pode necessitar do teu auxílio e da tua ajuda. Não é um trabalho reconhecido, não é um trabalho que é muito bem remunerado na grande maioria dos casos, mas é um trabalho digno. É um trabalho chamado pelo próprio Deus. Jesus Cristo, como bom pastor, ele foi comissionado pelo próprio Deus a este exercício. Jesus, quando ele diz que ele é o bom pastor, ele não está se comparando com outros pastores. Ele não está falando assim: olha para o meu trabalho e olha para o trabalho de João Batista. Olha para o trabalho de Pedro. Olha para o trabalho de Tiago. Ele não está falando isso. Ele está fazendo uma comparação com o mau pastor que ele falou no versículo anterior. Os textos bíblicos eles são todos interligados. Não há como você separar o entendimento de um versículo de outro versículo. Ele fala do mau pastor e ele vem e fala dele como bom pastor. Ele não está se comparando com outros pastores, mas com mercenários que não tem nenhuma ligação com as ovelhas. E quanto mais eu vejo as coisas, mais eu me espanto. Hoje estava vendo um vídeo de um pastor de uma grande igreja, igreja de 10, 15 mil membros, e aquelas pessoas estavam lá no altar, ou teve algum tipo de ministração, e as pessoas estavam saindo, e ele falou: olha, agora é a hora do nosso dízimo e da nossa oferta. E eu entendo que o dízimo e oferta, ele é bíblico. Não tem como eu manter. Gostaria, queridos, de manter esta casa, a luz, a água, todas as despesas daqui, sem ter que recolher dízimos e ofertas. Mas não é assim que funciona. Nós vivemos numa sociedade em que as coisas elas são pagas com dinheiro. Quando chega o dia 10, eu tenho que pagar o aluguel deste imóvel. Mas esse líder, ele fala do recolhimento de dízimos e ofertas. E eu não sei o que aconteceu, que tipo de ministração houve antes, mas eu sei que as pessoas elas começaram a aplaudir o que tinha acontecido antes. E aí aquele bispo, ele olha para o povo e fala assim: muito legal você bater palmas, eu quero mesmo que você bata a mão no seu bolso. Será que esse homem está preocupado realmente com as ovelhas? Será que ele é considerado um bom pastor ou ele é um mercenário? Eu não quero que você me cumprimente, eu quero que você me remunere. Eu estou prestando um serviço para você, você tem que me pagar. Em contraste com o profundo interesse egocêntrico dos mercenários, a minha igreja tem que ser a maior, a minha igreja é a que tem mais unção, a minha igreja é a mais capaz, eu. Jesus Cristo aparece como o bom pastor, o nobre pastor. Em contraste, aparece explícito em várias passagens do Antigo Testamento exatamente essa comparação entre o bom e o mau pastor. Zacarias 11:17. Deus exorta o povo de Israel através do profeta Zacarias, dizendo: ai do pastor inútil. Que pastor é este? É um pastor que ele não faz absolutamente nada. Ele é um pastor que recebe, vive de proventos. Ele não procura crescer. Ele não procura se preocupar com as pessoas. Não procura fazer nada. Ai do pastor inútil que abandona o seu rebanho. Não dá atenção para o seu rebanho. Não olha para as necessidades do seu rebanho. Entenda que se você decide, e aí a sua decisão é uma decisão pautada na soberania divina de Deus, mas se você decide seguir o ministério pastoral, saiba que você tem um caminho amargo pela frente. Não é doce. Não é doce. Não é doce. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço, palavra do Senhor, e sobre o olho direito. O braço completamente lhe secará, e o olho direito de todos se escurecerá. E aí é o julgamento de Deus sobre aqueles que são maus pastores. Jesus, como bom pastor, ele se apresenta como alguém disposto a arriscar a vida pelas ovelhas. 1 Samuel, capítulo 17, versos 34, 35 e 36, conta um episódio em que Davi vê a figura de Golias afrontando o exército do Deus Altíssimo, e Davi fala: eu vou lutar contra ele. E Saul fala: que é isso, filho? Você é pequenininho, você é sargento, você é bonitinho. E aí Davi responde para ele: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. O que acontece quando você fere um animal? Será que ele fica mais dócil? Ou ele fica mais agressivo? Eu saí após ele, mas eu tinha tantas ovelhas. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se o leão, levantando-se o urso contra mim, agarrei-o pela barba e o feri. Davi entrou num corpo a corpo com um urso, eu não consigo nem imaginar uma cena como essa. O urso, quando ele fica em pé, o urso adulto, ele tem mais de 2 metros de altura, 2,5 metros de altura, uma força descomunal. A mandíbula do leão quebra um osso numa mordida, e a palavra de Deus, que não mente, diz que Davi entrou num corpo a corpo com aquele animal, feriu ele e o matou. E aí ele olha para Davi: será que esse Golias, ele é mais feroz que um leão ou que um urso? A morte dos pastores por um motivo como essa, lutar com o leão, lutar com o urso, devia ser muito raro, não devia ser uma coisa comum. Senão, o que ia acontecer é que acabou os pastores. Nem todos iriam vencer. A intenção do pastor nunca é morrer, mas ele morre. A intenção do pastor é cuidar das ovelhas. É agir de tal maneira que as ovelhas sejam protegidas e guardadas. E nesse caso, o objetivo de Davi não era morrer. Porque se ele morresse, o leão e o urso teriam outras ovelhas disponíveis para ele se alimentar. Mas Jesus, ele não arrisca simplesmente a sua vida. Cuidado com essa palavra. Não se arrisca. Entenda que Jesus Cristo, ele é Deus. Não há mudança, não há forma de ele se enganar, não há forma de ele ser comissionado a fazer algo e aquela coisa não acontecer. Não existe essa possibilidade. Porque todos os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas Jesus não arrisca simplesmente a sua vida. Não é algo que aconteceu sem que ele quisesse. Uma outra opção, pelo contrário. Jesus Cristo, ele entrega a sua vida. E ele entrega por quê? Porque Deus assim ordenou. João 10, 18. Ninguém atira de mim a minha vida. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu estou fazendo porque eu quero. É programado o que aconteceu. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também reavê-la. E esse mandato recebi do meu Pai. Longe de ser acidental, a morte de Jesus é precisamente aquela que qualifica ele como bom pastor. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Monte do Getsêmani, Senhor, se possível, faça de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. O Senhor, ele ora a Deus como eu e você devemos orar. Senhor, essa situação é dura demais para mim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Essa é a oração de um servo. Hebreus capítulo 13, verso 20. O Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. A partir do seu sacrifício, ele recebeu mais um título: o grande pastor das ovelhas. Não há outro melhor.
Aleluia.
Não há alguém mais digno. Não há alguém mais lindo, maravilhoso. Não há alguém que seja mais capaz. Não há alguém que mereça mais glória, honra e louvor do que Jesus Cristo. Por isso que os cultos têm que ser cristocêntricos. As adorações, elas têm que ser cristocêntricas. Tudo tem que girar em torno de Cristo e não do homem. Por isso que eu digo para você, eu não tenho que fazer você se sentir bem. Eu tenho que falar aquilo que Cristo coloca para ser falado. Para que eu ouça e mude os meus caminhos. Para que você ouça e mude os seus caminhos. Falava hoje pela manhã, haverá um dia do julgamento. E eu continuo falando e as pessoas não levam a sério. Um dia nós estaremos na presença do Altíssimo. E naquele dia não haverá nenhum tipo de recurso a ser ministrado. E ele, por sua morte, não pelo seu exemplo, não pela sua vida, pela sua morte, ele atrai aqueles que são seus. E ele morre pelas suas ovelhas. Não para servir de exemplo. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita, não para servir de exemplo, porque eu não tenho que morrer fisicamente por você. Eu não sou chamado para isso. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Mas eu não sou chamado a morrer fisicamente por você. Agora, espiritualmente, meu querido e minha querida, sim. Sim. O meu ciclo, a minha esposa me acompanha, minha filha também. Nós dormimos por volta das 11h30, meia-noite. Nós pedimos como família. Mas eu tenho trabalhado em alguns projetos de tradução, livros cristãos. E o horário para eu fazer isso, eu não posso usar esse horário que eu tenho que conviver com a minha esposa e com a minha filha. Então, quando elas vão deitar, 11h30, meia-noite, é quando eu começo a fazer mental 5. E eu vou fazer mental 5. Isso não pode influenciar no meu trabalho. 5h30 eu pego. Eu tenho que orar para você. Eu tenho que cuidar da sua vida espiritual. Pedir que o Senhor ele possa intervir nas suas dificuldades, que você me compartilhe no secreto. Eu tenho que me preparar para dar uma palavra. Eu tenho que me preparar para dar um estudo. E eu tenho que estar pronto para isso. E o Senhor é aquele que me fortifica. Apesar de eu não dar a minha vida física para você, eu dou a minha vida emocional e espiritual. Quantas sextas-feiras, que são as minhas folgas, que eu não tenho folga. Minha esposa, ela está com testemunho. Ele, por sua morte, atrai os que são seus e morre por suas ovelhas, não para servir de exemplo, e sim como ato de extremo sacrifício e necessidade iminente. Duas coisas importantes. Cristo, com sua morte, demonstrou o seu amor por nós. Não há nada maior a ser demonstrado na cruz do Calvário, a não ser obediência e amor por nós. Obediência ao Pai, primeiramente, e amor por nós. Segundo, Ele ordena a todos os seus ministros a fazerem o mesmo, conforme já falei, a eu morrer espiritualmente em cumprimento das minhas ovelhas. Devemos, entretanto, atestar uma diferença entre o bom pastor e os pastores. Esquece o mercenário por enquanto. Esquece. Jesus Cristo, Ele é o único digno. Não há outro. Jesus Cristo, Ele está num nível acima do que qualquer ser humano pode atingir. Não há como você chegar nesse patamar. Nós nunca chegaremos. Nem semelhantes a Ele. Nós somos criados à semelhança e à sua imagem, mas nós nunca vamos chegar nessa condição. E o que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele morreu para remir a minha vida e permitir que houvesse uma reconciliação entre a minha vida, a sua vida e o Pai. Queridos, quando o véu se rasgou, de cima para baixo, não foi de baixo para cima, de cima para baixo, exatamente para que as pessoas entendessem que quem tinha rasgado o véu foi o próprio Deus, nenhum ser humano tem direito a costurar este véu, nem através da religiosidade, nem através do seu sacerdócio. Se você precisar de falar com Deus, você curva o seu joelho em qualquer lugar, olha para os céus e conversa com Deus em nome de Jesus, e com o Filho Ele te ouve. Você não precisa de mim. E o que tem sido vendido é que o pastor, ele é um intermediário. Sem a minha pessoa você não chega a Deus. Isso é uma grande mentira. Como você, eu preciso do sacrifício de Cristo. Eu preciso ser remido, eu preciso que Ele seja a ponte, eu preciso que Ele seja a porta, eu preciso desse bom pastor.
Aleluia.
Aqueles que rejeitam a guarda de um pastor tão bondoso e confiável, não fazem parte do rebanho dele. Aqueles que não ouvem a voz do bom pastor, não fazem parte do seu rebanho. Talvez venham a fazer parte. Oramos para que venham fazer parte. Ministramos a palavra, aconselhamos para que, quem sabe, eles sejam despertos. Mas não é uma garantia. Apenas aqueles que ouvem a voz do bom pastor são do seu rebanho. Porque aqueles que ouvem a voz do bom pastor seguem os seus ensinamentos. Não é algo que está numa placa de igreja, numa carteirinha, ou um título de membresia, ou um batismo. É um selo espiritual que nem um líder espiritual pode conceder, a não ser o próprio Deus. Ele deu a maior demonstração possível de amor por nós. Sem Ele, nós estaríamos perdidos. João capítulo 10, versos 12 e 13 diz: o mercenário, que não é o pastor, e a quem não pertencem as ovelhas, ao ver chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. No verso anterior foi apresentadas as características do bom pastor. Agora nós voltamos novamente a tratar do que nós falamos no versículo 10. O mau pastor, aquele que é mercenário, aquele que tem um emprego na igreja, o assalariado. O contraste entre o pastor e o assalariado ou mercenário fundamenta-se na sua motivação. O pastor presta seu serviço por amor. E entenda, sem hipocrisia, que o meu amor por você, ele não procede de mim. meu amor por você procede de Deus. Porque eu seria hipócrita em dizer que eu amo mais você do que amo a minha esposa ou meu filho. Mas o que acontece é que Deus, ele embute no meu coração amor. É uma coisa muito sobrenatural. Eu estou dando aula, eu sou professor de faculdade, eu estava dando aula de teologia, e na quinta-feira um membro da igreja do curso que está fazendo teologia, ele comentou comigo a dificuldade da sua esposa. A fibromialgia e todas essas rigias aí, e ela, essa semana, estava numa crise de dor, e olhou para ele e falou assim, por que Deus me leva lá? Ele comentou com a gente, nós oramos na sala de aula. E quando foi na sexta-feira que eu fui dar a outra aula do módulo, eu, no meio do caminho, no meio da EPTG, eu comecei a chorar copiosamente. Meu coração se entristeceu de uma forma por causa dessa vida. E quando ele chegou para a aula, eu já estava lá, meu coração estava totalmente quebrantado. Eu tentei começar a aula, não consegui. E aí nós fomos fazer uma oração pela vida dela, entendeu? E realmente eu chorei mais. Isso não é de mim, isso é de Deus. O bom pastor, o pastor, ele presta o seu serviço por amor, renunciando ao próprio interesse, disposto a dar a vida pelas ovelhas. Quantos dias eu tenho de férias por ano? 15. A gente tinha 15 dias. E porque a minha esposa ainda, ela me pega no pé. Nós precisamos, você precisa descansar. É algo que imunda o nosso coração de tal maneira em que nós temos que estar à disposição. Temos que estar à disposição. E o assalariado? E o mercenário? O mercenário, ele faz por dinheiro. E em caso de perigo, em caso de um trabalho árduo, o que ele faz? Vai embora. A obra dos mercenários, ela é contrária à obra de Jesus, que é a de reunir os filhos de Deus. João 11, 51 e 52 diz, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo, glória a Deus por isso, eu e você fomos inseridos nessa história. Profetizou que Jesus estava morrendo pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Paulo César Ribeiro, e eu ser você. O mercenário, ele tem como pensamento que quando o cuidado pelo rebanho não é muito árduo, nem muito perigoso, tudo bem. Comentei com vocês de um fato que ocorreu em torno de 20 dias atrás, que o irmão Paulo, o presbítero Paulo, compartilhou, em que o rapaz, ele que está lá construindo a igreja, falou para ele assim, olha, eu preciso de uma ajuda, minha filha está doente. E aí ele pegou, depois de muita relutância, foi lá e deu o dinheiro para ele. E a hora que ele recebeu o dinheiro, ele falou assim, o trabalho está muito pesado, está muito, muito barato, eu tenho que ganhar mais. Não dá para fazer nesse prazo. Tudo muda. O assalariado, ele funciona desta maneira, ele age desta maneira. E quando vê o lobo vindo, quando há perigo em sua própria pele, ele foge imediatamente e abandona as ovelhas à sua própria sorte. Isso não deve causar surpresa, porque o assalariado, o mercenário, só se preocupa com a sua renda. João capítulo 10, versos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mais uma vez, Jesus realça o seu amor para conosco, porque o conhecimento das ovelhas procede do amor que Ele tem por elas e é acompanhado não por ações sentimentais, mas ações concretas. E aí, às vezes, eu tenho que ser duro com você. Eu dou uma palavra dura para você. Gostaria de vir aqui e falar, Vitória, mas eu não consigo falar isso. Eu olho no meu espelho e eu consigo ver uma pessoa doente. E eu sei que você também é uma pessoa doente. Eu não posso ser covarde com você, eu já falei isso para você. É muita covardia da minha parte dizer que está tudo bem, porque não está. Não está. E se você morrer agora, eu não sei o que vai acontecer. A minha função é ser duro, não é ser delicado. A minha função é mostrar para você a realidade do que está acontecendo. E aí Jesus Cristo, nesse versículo 14 e 15, ele mostra algo mais profundo ainda. Algo que ele mostra, por exemplo, quando fala no relacionamento do marido e da mulher, em que ele fala, olha, marido, honra a sua esposa no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, esteja disposto a morrer por ela, como eu morri por você. Aqui ele fala a mesma coisa, o amor que você tem que ter para a ovelha, que ele tinha, e que eu como pastor tenho, que você como homem da casa sacerdote tem que ter, é um amor desse tipo, um amor como o amor de Jesus Cristo com o Pai. Que duro. Respeito, obediência, amor, devoção completa. Devido ao reconhecimento desse amor, as ovelhas o conhecem também, indicando o relacionamento entre elas e o seu pastor. Um relacionamento que é comparado ao de Jesus com o Pai. E o último versículo desta noite, João 10, 16. Eu tenho ainda outras ovelhas. Glória a Deus. Eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, não é do povo judeu. E também a essas eu preciso conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho, um só pastor. Eu tenho outras ovelhas, está ligado a palavras proféticas de salvação da minha vida e da sua vida. A menos que você tenha você seja descendente de judeus, você estava condenado ao inferno. O povo de Israel foi aquele povo escolhido, em que amorreu os jebuseus, saduceus, todos aqueles zeus, filisteus, tudo aquilo ali foi condenado ao inferno. E o povo de Israel foi separado como um povo de Deus. E você é inserido nesse rebanho pelo amor e misericórdia dele. Eu tenho outras ovelhas, são palavras proféticas. Eu separei dentro de centenas de palavras como essa, uma no Antigo Testamento e uma de Novo Testamento. Primeiro em Salmo 117:1. Louvai o Senhor, louvai o Senhor, vós todos os gentios. Como é que eu vou louvar Deus se eu não o conheço? Se eu não fui escolhido por Ele? Se Ele não implantou no meu coração o desejo de amá-lo? É muito mais gostoso eu estar lá em casa vendo o jogo do Mengão, ou eu estar no cinema, ou eu passeando com a minha família, um calorzão desse. Não se escandalize com o que eu vou falar. Está lá tomando um chope, ou tomando um refrigerante, sei lá, num lugar muito bem arejado. E você está aqui. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. Palavra profética sobre aqueles que iriam louvar o Senhor sem ser do aprisco de Israel. João 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério que veio endurecimento em parte a Israel. Opa! Por que que o povo de Israel não aceitou esse Messias? Quem endureceu o coração deles? Quem endureceu o coração do povo de Israel? Quem endureceu o coração de Faraó? Quem endureceu o coração de Judas? Quem endureceu o coração de todas essas pessoas? O coração do povo de Israel foi endurecido para que eu e você pudéssemos ser inseridos neste rebanho. Porque se naquele momento, em vez de falar paz, paz, eles falassem, liberta o rei dos judeus, está inserido o reino de Deus, o povo dele o aceitou, acabou. Mas haviam palavras proféticas como Salmo 6:17:1 e outras palavras que falavam exatamente dessas pessoas que iriam adorar a Deus sem ser do povo escolhido. Não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, para que em 2018 cada um de nós pudesse estar no reino dele. Aleluia, Deus. As ovelhas que não pertenciam àquele rebanho e que tiveram seus corações endurecidos eram dos judeus descrentes, fariseus que tinham domínio da lei, mas que não praticavam a lei. Tinha o domínio das escrituras, mas não praticavam o mais importante. Mateus 23:23, ele fala, olha, vocês estão tão preocupados com o dízimo do endo, do forminho, das coisas materiais,
E vocês fazem bem. Mas vocês têm que entender que mais importante que isso é a manifestação da misericórdia e do amor. Façam essas coisas sem esquecerem das outras. Sim, mantenha a casa do Senhor. Ordem, decência, nada de luxo, não é para comprar carro, para avião, não é para ir para Israel, nada disso. É para suprir a casa do Senhor, ajudar enfermos, ajudar viúvas, é para ajudar órfãos, é para ajudar pessoas que necessitam. Mas não esqueçam do amor. Algo que lá em Apocalipse fala, olha, você faz realmente todas as coisas que são mandadas, só que eu tenho uma coisa contra você. Você esqueceu o primeiro amor. Você não tem mais amor pelas vidas. É tudo muito mecânico. Ah, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, eu tenho, e as coisas são todas feitas de uma forma mecânica. Um amigo meu testificava que ele, numa grande igreja, ele marcou, depois de muita luta com o pastor, conseguiu marcar um encontro com o pastor. O pastor atrasou 2 horas, quando ele realmente chegou e foi atender, saudou ele com a paz do Senhor. Pastor, eu preciso falar com o Senhor. Antes disso, irmão, eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, abençoa a vida desse irmão em todas as suas necessidades, em nome de Jesus, amém. Pô, pastor, eu vou falar agora, eu não preciso, eu já orei por você, acabou o seu tempo, tchau, tenho mais coisa para fazer. As ovelhas que não permanecem naquele aprisco não são dele. Lucas 13:34 fala das ovelhas como o coração endurecido do povo de Israel. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha, ajuntos do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Como as ovelhas judias, quando o Senhor chama os gentios, eles também responderão à sua voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. A morte de Jesus não foi só pela nação judaica, mas também pelos filhos de Deus espalhados para reuni-los num só povo. Antes, você não era o filhinho maravilhoso de Deus, você era considerado inimigo dele. Ele olhava para você e tinha você como inimigo. Romanos capítulo 5, verso 10 e 11. Opa, esqueci de pôr. Até aqui. Não tá. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até então, nós éramos inimigos de Deus. A partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós passamos a ser filhos. Nosso status mudou. Nosso status mudou. Apesar de aos nossos olhos o rebanho estar dividido em várias denominações, e tem muitas e muitas e muitas, haverá um dia em que o bom pastor, com voz de trombeta, convocará os verdadeiros adoradores. Ele vai te chamar pelo nome. Pregação há 2, 3 domingos atrás, ele te chama pelo nome. Você não é gado, você é um ser criado à sua imagem e semelhança. Você não é um animal racional, você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Com a voz de trombeta, ele convocará os verdadeiros adoradores a se reunirem como um só rebanho, a saber, aqueles que ouvem a sua voz e se submetem aos seus mandamentos. Efésios capítulo 3, versos 4, 5, 6 diz: há somente um corpo no Espírito. Há um só corpo e um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se você se batizar aqui, você não precisa se batizar lá em Israel. Não precisa. Se você se batizou na igreja católica e você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é um só, filho. Independente de onde esteja, independente de quem fizer, é um batismo. Um só Pai, um só Deus, a qual é sobre todos, age por meio de todos, inclusive por mim e por você, e está em todos, inclusive em mim e em você.
Aleluia.
Nesse dia em que a voz dele chamar o seu povo, haverá apenas um rebanho, da qual eu e você faremos parte. Feche seus olhos. Senhor Deus, agradecemos a Ti pelo Teu grande amor. Agradecemos a Ti pelo Teu cuidado. Agradecemos a Ti, Pai, porque independente das nossas ações, das nossas decisões, o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor olha para as nossas fragilidades, o Senhor olha para aquilo, para as nossas preocupações e continua dia após dia manifestando a misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. E nós não podemos viver sem ela. Nós não podemos viver, Pai querido, sem a Tua poderosa mão abrindo os nossos caminhos. Foi assim, Pai querido, esta semana, foi assim este mês, este ano, as décadas que se antecederam até o nosso nascimento. Antes que nós fôssemos, Pai querido, formados, o Senhor já tinha separado, nos separado. Quando nós éramos substância informe no ventre das nossas mães, o Senhor já tinha nos colocado, Pai querido, um selo. Em algum momento da nossa trajetória, da nossa caminhada, o Senhor nos desperta para o maravilhoso Evangelho. Não havia um Evangelho de riquezas, Pai. Não o Evangelho, Pai querido, que faz com que os sacerdotes, Pai, falem sobre dízimo uma, duas, três, quatro, cinco vezes no mesmo culto. Porque tu és o dono, Deus do ouro e da prata. O Senhor é o Deus que alimenta os pardais, o Senhor é aquele que nos alimenta. Que nós possamos cada vez mais confiar em Ti. Cada vez mais nós possamos, Pai querido, entregar a nossa vida nas Tuas mãos, nos Teus caminhos. Crendo, Pai, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Te glorificamos, Pai, nesta noite, por este recado, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias ao Senhor.